Sabe, geralmente quando a gente pensa em recarregar as energias, a matemática parece muito simples, né? A pessoa coloca o celular na tomada ali à noite, o aparelho fica umas 8 horas conectado e de manhã a bateria obrigatoriamente está em 100%.
É o mínimo que a gente espera.
Pois é, e a biologia, em teoria, deveria funcionar exatamente do mesmo jeito, certo?
Sim, a lógica seria essa.
Mas e quando a pessoa faz tudo direitinho, coloca o próprio corpo na cama por 8 horas, o alarme toca e a sensação que dá é de que a bateria mal chegou, sei lá, nos 40%?
Nossa, isso é incrivelmente comum.
Por que será que a biologia humana falha tão miseravelmente onde uma simples bateria de lítio tem sucesso absoluto? Então, no nosso mergulho profundo de hoje, nós vamos abrir um arquivo clínico fascinante chamado Curso Aula 11.txt, que explora exatamente a fisiologia do cansaço. A nossa missão hoje é entender por que o corpo, tipo, às vezes entra em greve e se recusa a
Olha
recarregar.
só, começar com essa frustração da bateria do celular é perfeito. Porque a primeira coisa que a literatura clínica nos obriga a fazer, logo de cara, é tirar um peso enorme das costas de quem vive essa realidade.
Um alívio, né?
Um alívio gigantesco. Acordar exausto, sentindo o corpo pesado como chumbo após uma noite inteira de repouso, não é preguiça, não é falta de foco, não é, uma fraqueza de caráter.
Sim, a pessoa não está inventando desculpas.
Exatamente. O que os dados nos mostram é que isso é uma falha bioquímica real. O sistema de produção de energia daquela pessoa está quebrado. E é muito comum a gente ver pacientes, especialmente mulheres, aí entre 35 e 60 anos, chegando aos consultórios achando que estão literalmente enlouquecendo.
Caramba, enlouquecendo?
Sim, porque os exames básicos de sangue não mostram nada gritante. Mas a fadiga é real, sabe? É palpável e é sistêmica.
Eu fico imaginando o nível de alívio que deve ser escutar de um profissional, tipo, olha, isso não é coisa da sua cabeça.
Muda tudo.
Porque a recomendação automática, aquele conselho de prateleira que todo mundo dá para quem vive cansado, é simplesmente, ah, basta dormir mais cedo.
É a famosa frase que não ajuda em nada.
Pois é. E lendo esse material antes da gente gravar, me veio uma imagem muito clara na cabeça. Acreditar que apenas passar mais horas ali no travesseiro vai resolver a exaustão crônica é como ter um carro com o motor todo fundido, vazando óleo, e achar que só porque você estacionou esse carro dentro de uma garagem escura, o motor vai se consertar sozinho de madrugada.
É absurdo pensar assim.
Não faz o menor sentido. O carro precisa do mecânico trabalhando, precisa das ferramentas certas. A garagem é só o local onde a coisa acontece.
Nossa, essa é uma analogia muito cirúrgica e ela ilustra perfeitamente o maior erro da nossa cultura moderna em relação ao descanso. A gente encara o sono como um simples desligar da máquina.
Como se fosse apertar um botão, né?
Exato. Achamos que a ausência de movimento físico é sinônimo de recuperação, mas o sono reparador, na verdade, é um dos processos mais metabolicamente ativos e exigentes do nosso organismo.
Quer dizer que o corpo gasta energia para descansar?
Muita energia. Enquanto a pessoa está imóvel, de olhos fechados, o cérebro e os sistemas internos estão trabalhando em um turno da noite super frenético. É nesse momento que acontece a consolidação da memória, a reparação de microlesões musculares, a regulação de uma cascata enorme de hormônios e principalmente um processo crucial de faxina neurológica.
E aqui eu vou precisar de uma ajuda sua, porque o texto clínico menciona um termo técnico para essa faxina. Começava com a letra G, se eu não me engano.
Glinfático. O sistema glinfático.
Isso, sistema glinfático. Eu confesso que nunca tinha ouvido falar nisso na minha vida. O que é isso exatamente?
O sistema glinfático é uma descoberta relativamente recente e absolutamente fascinante da neurociência. É, de forma muito literal, o sistema de esgoto e de limpeza do nosso cérebro.
De esgoto?
É, pense como um sistema de drenagem. E veja como o corpo é engenhoso. Durante o sono profundo, as células do nosso cérebro literalmente encolhem.
Espera aí, as células encolhem fisicamente? Elas mudam de tamanho?
Fisicamente, elas reduzem o próprio tamanho até 60%.
Gente, que loucura, 60%!
Sim, elas encolhem para que o espaço entre elas aumente. Isso permite que o líquido cefalorraquidiano passe ali no meio como se fosse uma enxurrada mesmo, sabe? Lavando e varrendo para fora as toxinas e os resíduos metabólicos que se acumularam durante o dia inteiro de pensamentos e atividades.
Nossa! É uma lavagem cerebral, mas no bom sentido.
Exatamente. Se essa lavagem não acontece, a pessoa acorda com aquela famosa névoa mental, aquela dificuldade extrema de raciocínio, de lembrar as palavras. Mas voltando à sua analogia da garagem.
Sim.
Para que os mecânicos e os faxineiros façam esse trabalho, eles precisam de condições e matéria-prima. Se o ambiente é barulhento, se faltam as ferramentas químicas, a pessoa pode ficar 12 horas estacionada na cama, o conserto simplesmente não vai acontecer.
Certo. Então vamos olhar mais de perto para essas condições. O texto divide os problemas em grandes áreas. E a primeira coisa que sabota essa nossa garagem é quando o mecânico é interrompido o tempo todo.
A interrupção é fatal para o sono.
É a diferença entre a quantidade de horas e a qualidade estrutural desse sono, certo? 8 horas no relógio não garantem 8 horas de repouso de verdade.
De jeito nenhum. A arquitetura do sono é como um castelo de cartas. É muito frágil. Existe uma diferença abissal, fisiologicamente falando, entre passar 8 horas na cama tendo um sono fragmentado e ter 6 horas de um sono profundo e bem estruturado.
E o texto aponta um grande vilão silencioso nessa história toda.
A apneia obstrutiva do sono.
Isso. Mas aí eu tropecei de novo lendo o material. Porque sempre que alguém fala de apneia, a imagem mental que vem, acho que para todo mundo, é aquele homem mais velho, com sobrepeso, roncando tão alto que treme a janela do quarto.
Clássico.
Só que o texto diz que isso é surpreendentemente comum em mulheres depois dos 40 anos. É isso mesmo?
É isso mesmo. E é um dos maiores pontos cegos da medicina atual. Esse estereótipo do roncador altíssimo faz com que milhares de mulheres não sejam diagnosticadas corretamente.
Sério? Mas por que depois dos 40?
Porque após os 40 anos, e especialmente entrando na fase da perimenopausa, acontece uma queda na progesterona. E a progesterona é um hormônio que ajuda a manter o tônus muscular das nossas vias aéreas.
Ah, então a via aérea fica mais flácida.
Exato. O que acontece é que a pessoa tem micro despertares. A via aérea relaxa demais durante a noite. A oxigenação do sangue cai levemente e o cérebro percebe isso e entra em pânico. Ele dispara um jato de adrenalina no sistema para forçar a pessoa a respirar.
Meu Deus! Então a pessoa toma um choque de adrenalina no meio da madrugada sem nem saber.
Exatamente. Ela volta a respirar, mas esse alerta bioquímico tira o cérebro daquele sono profundo e o devolve para um estágio super superficial.
E a pessoa não lembra disso no dia seguinte?
Não. Ela não chega a acordar a ponto de abrir os olhos ou ter consciência. Mas a faxina do sistema linfático, aquela lavagem essencial do cérebro, é cancelada.
Interrompeu o mecanismo.
Sim, e isso acontece dezenas de vezes por noite. O resultado, obviamente, é um esgotamento brutal no dia seguinte. E, sabe, o álcool faz algo muito parecido com a arquitetura do sono.
É, isso me pegou, porque tem muita gente que usa, sei lá, uma tacinha de vinho à noite achando que relaxa e ajuda a dormir melhor.
O álcool é um depressor do sistema nervoso, então ele até capota a pessoa mais rápida, verdade?
Sim, a pessoa apaga.
Mas ele destrói completamente o sono REM e o sono profundo, ele fragmenta o descanso. É como se você colocar o carro na garagem e fechar a porta, mas ficar ligando e desligando o alarme de hora em hora.
Nossa, faz todo sentido. Mas, bom, vamos imaginar o seguinte cenário. A garagem da pessoa está perfeita. O silêncio é total, não tem apneia nenhuma, ela não bebeu nada de álcool.
Um cenário ideal.
O texto então nos leva para um outro problema, que seria a falta de peças de reposição na oficina. As deficiências nutricionais silenciosas.
Esse é um ponto crucial.
E quando a gente fala de cansaço e nutrição, a primeira coisa que grita na cabeça de qualquer um é logo, ah, é falta de ferro, deve ser anemia.
Sempre.
Só que o material foca muito na ferritina e diz ali que a pessoa pode estar exausta mesmo com os exames normais de anemia. Como é que isso funciona na prática?
Olha, essa é a parte onde muitas pacientes chegam a chorar de alívio no consultório, porque eles passaram anos ouvindo de médicos que os exames de sangue estavam ótimos e que o cansaço era apenas estresse.
Nossa, que frustrante.
Muito. A gente precisa entender como o ferro atua. O corpo não cria energia do nada. Ele usa cofatores nutricionais. E o ferro é absolutamente essencial nessa linha de montagem da energia. A medicina tradicional muitas vezes olha apenas para a hemoglobina no hemograma.
Certo.
Mas a hemoglobina baixa significa que a anemia já se instalou, o estrago já foi feito. A ferritina, por outro lado, não é o ferro circulante. A ferritina é o cofre de armazenamento. É a conta poupança.
Ah, então a pessoa pode ter o dinheiro na conta corrente para pagar ali o cafezinho do dia a dia, que seria a hemoglobina ali no limite, mas a poupança do banco, a reserva da ferritina, está totalmente zerada.
Perfeito. A analogia é exatamente essa. E o que acontece quando o seu banco avisa que a poupança está no vermelho? Você corta os gastos não essenciais, certo?
Com certeza. Corta a viagem, corta o restaurante.
O corpo faz a mesma coisa. O material aponta que uma ferritina abaixo de 30 ou 40 nanogramas por mililitro já aciona um alerta vermelho de sobrevivência no organismo.
O corpo entra em modo de economia.
Sim. As nossas células possuem as mitocôndrias, que são como se fossem caixas eletrônicos que fornecem energia. Quando a ferritina cai, o cérebro diz, atenção, risco de falência. Pare de mandar energia para coisas fúteis, como manter o cabelo forte ou os músculos cheios de vigor.
Sério? Ele desliga essas funções?
Ele reduz drasticamente. A ordem é, guarde o pouco ferro que temos para garantir que o coração continue batendo e os pulmões continuem funcionando.
Gente, é uma estratégia de sobrevivência pura e simples.
Exatamente. E o resultado periférico disso é queda de cabelo severa, unhas fracas, uma fadiga que pesa os ombros e muita falta de memória.
Entendi.
E além do ferro, o déficit mascarado de vitamina D, de magnésio e do ômega 3, junto com as vitaminas B9 e B12, faz com que essa linha de produção de energia dentro das células simplesmente pare. Sem matéria-prima, não tem mágica.
Ok. Então, nós estabelecemos que precisamos do ambiente quieto, que é o sono.
Isso.
E das peças na bancada, que seria a nutrição correta. Mas a investigação clínica no material não para por aí. Existe a figura do gerente dessa fábrica toda.
O famoso gerente.
É, de nada adianta ter a garagem cheia de ferramentas se quem coordena o conserto está trabalhando ali em câmera lenta, desanimado. E é aqui que a gente entra no mundo da tireoide e dos hormônios, né?
A tireoide manda na fábrica.
Mas, ó, o termo que aparece no texto me confundiu um pouco. Ele fala em hipotireoidismo subclínico. O que significa esse subclínico?
A sutileza é a grande vilã da fadiga crônica, sabe? Como a gente falou, a tireoide é realmente a gerente. Ela dita a velocidade do seu metabolismo inteiro. Em um hipotireoidismo clássico, a doença está escancarada nos exames. O hormônio tireoidiano despenca e é super fácil de diagnosticar.
Qualquer exame básico pega.
Sim. Mas no estado subclínico, os exames podem enganar um olhar menos atento. Nós temos dois protagonistas principais aqui. O T4, que é o hormônio que a tireoide de fato produz.
Tá.
E o TSH, que é o sinal que o cérebro manda para a tireoide trabalhar.
Entendi. E como é que esses dois conversam nesse estado subclínico?
Imagine que o TSH é o cérebro gritando ordens para a tireoide. Se o T4 está dentro da normalidade nos exames, mas o TSH está ali um pouco acima do limite, significa que a tireoide até está entregando a meta do mês. Ela está produzindo.
Mas a que custo, né?
Exato. O cérebro está precisando gritar muito alto e fazer um esforço colossal para que ela faça o básico do básico.
E passar o dia inteiro sendo gritado, ou no caso do cérebro, tendo que gritar para as coisas funcionarem, deve ser absolutamente exaustivo.
É o esgotamento puro. Esse esforço constante de compensação deixa a pessoa com uma lentidão cognitiva assustadora. Dá uma intolerância enorme ao frio, porque o corpo simplesmente não consegue gerar calor direito e traz uma tendência enorme de ganhar peso.
Um efeito dominó.
Total. E essa desregulação gerencial não vem só da tireoide, viu? O material destaca também o papel crônico do cortisol, que é o famoso hormônio do estresse.
Ah, o estresse crônico de hoje em dia.
Sim, um ambiente de estresse constante mantém o cortisol lá no teto, e isso desregula a insulina e impede o corpo de usar a glicose, o nosso combustível, de maneira eficiente. E no caso das mulheres, a oscilação hormonal da perimenopausa é mais uma montanha russa que rouba a energia que estaria disponível.
É impressionante a quantidade de coisas puxando a energia para baixo. Mas, olha, de todos os obstáculos, teve um no arquivo clínico que me deixou realmente coçando a cabeça. Ele falava de uma tal inflamação de baixo grau.
Ah, essa é fascinante.
Porque, assim, quando a gente pensa em inflamação, a imagem é muito clara para qualquer pessoa. Um corte no dedo, por exemplo. O dedo fica vermelho, quente, incha, fica latejando.
Uma inflamação aguda?
Isso. Mas como funciona essa inflamação no corpo todo, que não dói fisicamente, mas que parece, sei lá, drenar toda a vontade de viver da pessoa? E o texto jogou umas siglas ali que eu não entendi quase nada, tipo IL-6 e TNF-alfa. O que são esses códigos aí no meio do sangue?
É, os nomes assustam um pouco, mas a lógica por trás deles é brilhante. É uma das maiores descobertas da medicina moderna, na verdade. IL-6 e TNF-alfa são o que chamamos de citocinas. Pense nelas como sirenes de alarme químico do seu corpo.
Sirenes de alarme, tá.
Quando a pessoa corta o dedo, como você falou, essas sirenes tocam apenas ali no local do dedo para chamar o sistema imune para resolver o problema.
Fica localizado.
Isso. Mas o que acontece quando a pessoa tem um acúmulo de gordura visceral, que é aquela gordura profunda entre os órgãos, ou quando ela tem um intestino povoado por bactérias ruins devido a uma dieta cheia de produtos ultraprocessados?
A sirene toca no corpo inteiro?
Exatamente, o alarme dispara no corpo todo. A gordura visceral e o intestino inflamado não são tecidos mortos inertes. Eles ativamente secretam essas citocinas, essas sirenes, direto na corrente sanguínea 24 horas por dia.
Sem parar.
Sem parar. É uma inflamação silenciosa. Não dá febre e não tem dor local. Mas aqui vem o pulo do gato dessa história toda.
Qual?
Quando essas citocinas chegam lá no cérebro, o cérebro as interpreta como um ataque viral ou bacteriano iminente. Ele acha que o corpo está sob ataque pesado.
Mesmo não tendo vírus nenhum.
Mesmo sem vírus nenhum. E qual é a defesa do cérebro numa situação dessas? Ele induz o que a gente chama na medicina de comportamento de doença.
Comportamento de doença? Como assim?
Pense em como o seu corpo reage um ou dois dias antes de uma gripe fortíssima estourar.
Ah, aquela moleza!
Isso. Antes mesmo da febre alta aparecer, vem aquela apatia, uma vontade irresistível de ficar jogado no sofá, de se encolher no quarto escuro e não falar com ninguém. Tudo parece que pesa uma tonelada.
Nossa, é muito real isso.
O cérebro força esse comportamento justamente para economizar energia para o sistema imune poder lutar contra a infecção. O grande drama da inflamação de baixo grau é que essa infecção fantasma nunca se resolve.
Porque o vírus não existe.
Exato. É só a gordura visceral e o intestino ruim acionando o alarme sem parar. Então o cérebro prende essa pessoa nesse comportamento de doença por meses ou até anos a fio.
Nossa, isso é muito revelador. E é muito perigoso também, não é? Porque quem vive meses nesse comportamento apático, sem vontade de ver os amigos, sem energia, começa a achar que está entrando numa depressão profunda.
Com certeza. Os sintomas se confundem muito.
Então como é que o clínico lá no consultório diferencia essa fadiga puramente metabólica e inflamatória de um esgotamento mental clássico ou de só alguém precisando de umas férias urgentes?
A chave diagnóstica é o médico escutar atentamente os detalhes físicos da queixa. O texto nos dá uns guias excelentes para isso. Por exemplo, uma pessoa com privação de sono comum. Tipo alguém que virou a noite trabalhando num projeto.
Tá.
Essa pessoa tem uma sonolência brutal. Se ela encostar a cabeça na mesa do escritório, ela apaga em 2 minutos.
Sim, o corpo desliga.
Mas o paciente com fadiga crônica metabólica vive em um estado constante de exaustão nervosa. Ele quer dormir, ele precisa desesperadamente dormir, mas quando ele finalmente deita na cama, a cabeça acelera 1.000 por hora ou o corpo simplesmente não desliga.
É aquele estado péssimo de estar fisicamente esgotado, mas com a fiação toda ligada, dando curto-circuito.
Perfeitamente. A gente chama de cansado e ligado. e o corpo começa a mostrar sinais claros de que a usina faliu, sabe? A queda de cabelo excessiva, a incapacidade de lembrar de palavras simples no meio de uma conversa trivial com um amigo.
A tal da névoa mental de novo.
Isso. Uma irritabilidade absurda, principalmente no final da tarde. E, claro, uma fissura gigantesca por açúcar e carboidrato.
Ah, vontade de comer doce.
Sim, porque como o metabolismo está travado e não consegue produzir energia de forma sustentável a partir da gordura, o corpo entra em desespero e exige energia rápida e fácil, que vem na forma de doces e pães. E é bem nesse momento de desespero que as pessoas cometem os piores erros tentando se consertar sozinhas.
Pois é, eu ia falar isso. É o caminho direto para a farmácia, né? Pessoal, entra lá e entope o carrinho de vitamina C, complexo B, chá de maca peruana, cápsula de não sei o quê.
O que é um erro duplo, viu? Tomar suplementos aleatórios sem saber qual é a verdadeira deficiência daquele organismo pode mascarar o diagnóstico verdadeiro e atrasar o tratamento. E na grande maioria das vezes é literalmente jogar dinheiro no lixo.
Com certeza.
Mas, olha, existe um erro de comportamento ainda maior e que à primeira vista parece contraintuitivo, que é evitar completamente qualquer tipo de esforço físico.
Peraí, deixa eu ser o advogado do diabo aqui e defender o paciente que está ouvindo a gente. Porque o material fala bastante sobre o tal do paradoxo do movimento, sugerindo que a pessoa cansada precisa sim fazer exercício.
Uhum.
Honestamente, se alguém sente que o corpo pesa 200 quilos e mal tem força para caminhar até a cozinha para beber uma água sem querer chorar de cansaço...
É difícil.
Mandar essa pessoa levantar peso ou correr na esteira parece a pior recomendação do mundo. É cruel até. Como é que gastar pouca energia que ela tem vai magicamente criar mais energia? A conta não fecha.
É a reação mais natural e defensável do mundo pensar dessa forma. Parece sim uma crueldade mandar alguém exausto se exercitar. Mas nós precisamos lembrar de como as mitocôndrias funcionam. Lembra delas? Os nossos caixas eletrônicos de energia?
Sim, as fábricas de energia da célula.
Elas operam estritamente sob demanda. Se a pessoa entra em repouso absoluto o dia inteiro porque está se sentindo cansada, a mensagem química que chega nas células é: olha, não há demanda de esforço, não tem ninguém precisando de força aqui. Então nós podemos desmontar as fábricas de energia para economizar recursos estruturais.
Gente, então o sedentarismo convence o corpo de que a exaustão é o novo normal?
Exatamente. O sedentarismo convence o corpo de que aquele estado letárgico é um normal e permanente. Parar totalmente atrofia a própria capacidade do corpo de gerar energia.
Uau! Então o corpo pensa, se ela não está usando, eu não vou produzir?
É uma biologia muito eficiente, na verdade. Por isso, o paradoxo do movimento é que o exercício físico, quando ele é dosado de forma inteligente, impõe um estresse positivo que obriga o corpo a construir novas mitocôndrias. Não estamos falando de colocar essa pessoa fragilizada para correr uma maratona.
Claro que não.
Nem fazer um treino super intenso de crossfit que vai esgotar o sistema imunológico dela. A gente fala de uma caminhada leve ao ar livre, alguns exercícios de mobilidade na sala de casa, um treino de força com carga muito, muito controlada. O movimento sinaliza para a biologia: ei, precisamos de mais energia para amanhã. É um investimento que paga juros compostos na forma de vitalidade.
Ok, o raciocínio é inquestionável quando você explica a mecânica da coisa, né? Faz muito sentido. E já que entramos nesse terreno do que fazer na prática, o texto é super generoso em passos práticos. Além de não fugir do movimento leve, por onde quem nos ouve pode começar a arrumar essa casa antes mesmo de entrar no consultório médico?
O primeiro passo, e o mais barato de todos, é ancorar o ritmo circadiano usando a luz e a biologia básica a seu favor.
Luz do sol.
Sim. Expor os olhos à luz natural logo de manhã, idealmente num ambiente aberto ao ar livre. É o sinal mais poderoso para dizer ao cérebro: olha, o dia começou. Comece a contar as horas no relógio interno para liberar a melatonina certa lá à noite.
Certo, luz natural de manhã. Que mais?
O segundo pilar é focar na nutrição estrutural, garantindo a ingestão correta de proteína. A orientação básica geral é de 1,2 a 1,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal ao dia. E consumir uma boa porção de proteína logo no café da manhã estabiliza a glitose pelo resto do dia todo e fornece a matéria-prima para os tecidos se repararem.
E tem aquele famoso teste do álcool que o texto cita, né? Aquela pausa forçada.
Ah, o desafio de 14 dias. Esse é revelador. É o teste de cortar qualquer gota de álcool, qualquer bebida alcoólica, por 2 semanas inteiras e observar a diferença na qualidade do seu despertar.
14 dias, zero álcool.
Zero álcool. Geralmente, para muita gente, isso é um divisor de águas. E, claro, preparar um ambiente noturno, né? Luz baixa, horas antes de dormir, temperatura agradável no quarto, tentar criar um santuário de verdade para aquele sistema linfático poder trabalhar em paz fazendo a faxina.
Mas, claro, existe uma linha onde o chazinho, a caminhada leve e a organização não são suficientes, não é? O material levanta algumas bandeiras vermelhas bem cruciais. Quando é que esse cansaço cruza o limite do "ah, é só meu estilo de vida" e exige uma investigação médica imediata?
Isso é inegociável, tá? Se a fadiga é incapacitante, dura mais de 3 meses direto e não se altera nenhum milímetro com essas mudanças de rotina que a gente falou, o médico é absolutamente essencial.
3 meses sem melhora, sinal vermelho.
Sim. E a urgência se torna ainda maior se esse esgotamento estiver acompanhado de perda de peso sem explicação, febre baixa recorrente no fim do dia, ou se a pessoa começa a acordar de madrugada com o pijama ensopado de suor.
Nosso suor noturno é um sintoma importante de investigar, né?
Muito! Outro alerta são os sintomas pós-virais agudos. Por exemplo, a pessoa teve uma infecção forte que já passou, mas deixou um rastro estranho de palpitações e falta de ar constante. Nesses cenários, a tentativa de se curar sozinho com dicas de internet precisa parar imediatamente. Tem que buscar um médico.
Sem dúvida, a prioridade é a segurança clínica. A verdade é que ninguém deveria viver arrastando correntes por aí achando que é normal.
Ninguém merece viver assim.
E o mais empoderador ao ler esse material todo e de ter essa nossa conversa, é entender que a reversão desse quadro não é apenas, sei lá, parar de bocejar no meio da tarde. A fonte usa uma expressão linda. Ela diz que quando os estoques de ferritina são reabastecidos, quando a inflamação cede e a tireoide volta a gerenciar a fábrica no ritmo certo, a sensação é de que o volume da vida foi aumentado.
Que frase fantástica.
Né? Um resgate da própria personalidade da pessoa, da paciência dela, do bom humor.
Porque nós somos, em essência, biologia aplicada. Restaurar o metabolismo é restaurar a fundação de quem nós somos no mundo. E como clínico, presenciar essa vitalidade retornando, sabe? Ver aquele brilho voltando aos olhos de alguém que estava há anos soterrado pela exaustão é a prova final de que a máquina humana é incrível quando tem as condições corretas de funcionamento.
E isso nos leva a uma reflexão final muito provocativa para quem está acompanhando a gente. Nós passamos esse tempo todo do episódio discutindo peças macro, né? O sono, os alimentos na mesa, os hormônios no sangue, coisas que a gente consegue medir facilmente num laboratório.
Uhum.
Mas se corrigir esses pequenos fatores causa uma transformação tão colossal em como a gente experimenta a realidade todos os dias, o que de fato acontece naquele nível microscópico, lá no núcleo do nosso ser?
É algo para se pensar.
Fica aqui o convite para imaginarmos o grande mistério da energia celular. O momento exato, totalmente invisível a olho nu, em que o corpo pega uma molécula de algo que mastigamos agora há pouco, funde com o oxigênio que a gente respira e, através de fagulhas celulares invisíveis, transforma a matéria inerte em clareza mental, vontade de rir e capacidade de amar.
É pura poesia fisiológica. Compreender que o nosso corpo não é apenas uma máquina burra, mas um ecossistema muito delicado que trabalha incessantemente a nosso favor, muda por completo a forma como a gente compreende e respeita a nossa própria saúde.
Com certeza absoluta. A gente precisa ser mais gentil com o nosso mecânico interno. Muito obrigada a todos que ficaram com a gente até aqui e até o nosso próximo mergulho profundo.